A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo à nossa programação. Está de volta, a gente continua tratando do acompanhamento de safras. A gente fala sobre o plantio da safra 2018-19 no Brasil. E o nosso assunto agora é o estado de Mato Grosso do Sul, para onde a gente vai conversar com o Juliano Schmaideck, que é presidente da ProSoja do estado, a ProSoja MS. E ele já conversa conosco direto de Campo Grande. Juliano, muito bom dia para você. Seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco novamente.
Bom dia, obrigado pelo espaço. A ProSoja agradece. Estamos aí no começo do plantio, muitas chuvas no Mato Grosso do Sul, graças a Deus, garantindo nós o que está sendo plantado no dia a dia.
Esse excesso de chuvas, ele começou já em setembro, né, Juliano? E chegou até a trazer algum incômodo para o produtor em determinado momento, né?
Com certeza. A chuva a gente não pode chamar de incômodo, a não ser na colheita, né?
É verdade.
Ela traz uma garantia no que está plantado, o que tem que ser manejado, passado, dessecado, você faz com qualidade o serviço. Atrasa, segura um pouquinho, a gente gostaria de conseguir andar mais com o plantio, mas você também ganhar uma chuva no que foi plantar, traz uma garantia de uma boa germinação, de um bom estande nas plantas.
Ou seja, essas lavouras que já estão plantadas, elas se estabilizam bem, elas têm um bom arranque aí para começar essa nova safra.
Sim, então fica excelente o arranque inicial, o estande fica bom. É uma garantia, né? 60% é feito ali no plantio bem feito, né?
Claro. E como é que tá? A gente já consegue precisar, Juliano, quanto da área de soja destinada, né, à soja no estado já tem plantado esse ano?
Segundo o SIGA, que é o sistema da ProSoja que monitora as regiões, nós estamos com 14% do MS já plantado. A
Tá.
região sul mais adiantada um pouco, a norte ela começa um pouquinho mais tarde, vamos dizer assim, de Hidrolândia para baixo é um pouquinho mais adiantado, e para cima ela acaba entrando um pouquinho mais tarde no plantio.
Certo. E esse número acaba sendo melhor do que no ano passado? Há um ritmo de plantio melhor do que no ano passado?
Com certeza, ano passado as chuvas começaram tarde, elas começaram após o dia 25 de setembro. E a gente foi conseguir entrar em campo praticamente em outubro, né? Esse ano, aconteceram chuvas logo no começo de setembro, 15 de setembro, quando se liberou o plantio, nós tivemos muita chuva na abertura do plantio. Você se lembra, foi abaixo d'água, né?
Sim.
E só dando poucas janelas para a gente entrar em campo e conseguir plantar, mas não por falta de umidade, sim por excesso.
Certo. E como é que você vê essa resposta, Juliano, aos investimentos que o produtor fez esse ano? Ele investiu, diferente, ele investiu em novas tecnologias, novas variedades. Como é que o produtor se planejou para esse plantio esse ano aí no Mato Grosso do Sul?
Nós vemos o produtor acompanhando a parte de genética, né, o que tem acontecido de novo, ele tem usado a campo com responsabilidade, acompanhando os resultados das fundações, vendo o que demais está se sobressaindo, né?
Sim.
O produtor do Mato Grosso do Sul, ele planta também bastante convencional, fazendo repúblico, fazendo a parte dele, que é muito importante. O plantio de soja convencional traz uma rentabilidade boa, e ajuda no manejo das pragas, né?
Sem dúvida, essa questão do refúgio é uma questão que é debatida safra a safra, e a gente vê que em alguns estados, alguns produtores ainda não, né, não acabam não obedecendo isso e acabam sentindo os prejuízos inevitavelmente. E num ano, em que as chuvas acabam vindo né, em quantidades consideráveis, isso tem uma importância ainda maior, né, Juliana?
Sempre, o produtor tem que fazer a parte dele. Vamos ter novas tecnologias? Vamos fazer mais caro. Nós podemos usar um soja convencional, por exemplo, ganhar dinheiro com ele, manejar as áreas existentes e fazer a nossa parte no sistema, né? Garantir a longevidade das tecnologias que estão existentes, né?
Claro. E Juliano, essas chuvas que acabam chegando em excesso em alguns momentos, elas te preocupam em relação ao aparecimento de algumas doenças nesse momento?
Acho que é muito cedo para falar em doença. Nós não estamos ficando com o tempo fechado muito tempo,
Tá.
né? São chuvas
Tem
de
bastante
verão, que
sol.
chama. Então, ela entra, chove e logo sai um sol bonito em cima, dando para a gente começar a plantar logo em seguida. continuar o plantio logo em seguida, né?
Sim.
A lavoura está aberta, ela está recém nascendo, então não é hora ainda de falar em doenças, né?
E essa é a condição ideal, né, para as lavouras recém-plantadas, né, Juliano? Essas chuvas que vão garantir aí uma boa germinação, né, uma boa sanidade das lavouras e um sol, luminosidade, para que elas ganhem aí mais força para se desenvolver, né?
Tá excelente o ano. A gente planta um, dois dias, aí ganha 10, 15 milímetros de chuva em cima. Como diz, vai abençoando o nosso plantio, o nosso trabalho. E com certeza aí vamos tentar fazer mais um ano excelente de produção. O 2018 foi o melhor ano do MS em produtividade. E vamos ver se a gente consegue repetir esse número aí com o Bolsonaro à frente aí, talvez agora no segundo turno. Vamos fazer força para conseguir eleger o homem.
É verdade. Antes da gente falar de política, que média de produtividade vocês tiveram e qual vocês esperam alcançar, portanto, para essa safra?
Esse ano nós tivemos 59 sacos por hectare,
tá,
da média do estado, é excelente para o estado. Olha, a gente gostaria de repetir o número, né? 59, 60 sacos, sabemos que é difícil, ano passado correu tudo muito bem, igual está começando a correr esse ano, mas são 4 meses para a gente jogar aí e saber como é que vai sair, né?
Claro.
Temos doença, temos pragas, temos veranicos, mas vamos fazer, o produtor tem que fazer a parte dele com excelência, né?
Claro.
Deixar o mínimo possível para os outros fatores que interferem tanto no nosso dia a dia.
E o produtor tem bons preços aí no Mato Grosso do Sul nesse momento para travar suas vendas da safra nova, Juliano?
Olha, com essa recuada do dólar, o soja já voltou um pouco, né? Temos que ficar atento às boas oportunidades do mercado. Acredito que elas vão voltar em algum momento, vai ter algum preço um pouquinho melhor para fazer travas. Mas tem que estar atento a Chicago e ao câmbio. Quando um desses dois elementos se mexer, nós temos que aproveitar e fazer as travas, né? Fazer a nossa tarefa de casa, nosso dever de casa, que é garantir uma margem mínima de lucro, né?
Que média de preço a gente tem para o estado nesse momento, Juliano?
O disponível está entre R$ 78 e R$ 80 e o soja futuro estão falando em R$ 68 e R$ 70. Chegamos a ter aí até R$ 72, R$ 73 no futuro, né?
Tá. Esse preço remunera bem o produtor que está na necessidade de travar uma parte da sua safra agora?
Ele remunera, ele garante um pouco da sua margem.
Certo.
É importante o produtor entender isso, né? Lógico que nós queríamos vender a 80, mas
sim.
Como é que fica o dólar o ano que vem? Uma pergunta, né?
Claro.
Como é que fica Chicago?
Claro.
Esse ano, nós tivemos, a Argentina quebrou e o mercado, fez o mercado subir, né? Se correr, os Estados Unidos estão tendo uma super safra. O Brasil está indicando, começando muito bem todo o Brasil a safra. A Argentina começa daqui uns dias também, tudo com indicativo de boa safra. Se todos esses fatores saírem bem, provavelmente o Chicago fica um pouquinho baixo, né? Mas, então, se nós conseguirmos travar com uma margem pequena, mas boa de lucro, é importante a gente fazer isso, né?
Claro. Pelo menos garantindo as margens, ele já consegue começar a equilibrar suas contas e segurar um pouquinho para especular mais adiante, né, Juliano?
Isso. A gestão é palavra de ordem. O produtor tem que ter suas contas na mão, ver entender o que ele quer para remunerar, quanto agrada ele, quanto ele acha que está bom, e se o mercado permite isso, né? Às vezes,
sim,
ele põe um número que não consegue alcançar.
Sem dúvida.
Então, é importante ele colocar um número que ele consiga pegar, garante, como eu costumo dizer, ele sobe um degrau. O importante é ele subir um degrau todo ano.
É verdade. Juliano, e essa questão vai estar intimamente ligada ao que a gente vai ver da política daqui para frente, porque a gente já vê o mercado financeiro reagir aos resultados do primeiro turno das eleições ontem, né? A vantagem do Jair Bolsonaro sobre o Fernando Haddad, que é considerável, ela é refletida nesse momento numa queda do dólar e numa alta do nosso índice acionário, né? O dólar perde nesse momento mais de 2,4%, já chegou a registrar uma baixa hoje de mais de 3,5%. Como é que vocês, produtores de Mato Grosso do Sul, receberam o resultado da eleição ontem e quais são as perspectivas para o segundo turno?
Olha, se vem muito bem, nós conseguimos reeleger a nossa deputada Tereza Cristina, presidente parlamentar.
Sim.
Que é uma vitória para nós todos. Perdemos um grande senador, que é o Moca, entrando agora a Solar Cruming, é uma parceira do agro também, nós vamos estar trabalhando com ela nos próximos 8 anos no Senado. Nosso governador Reinaldo Azambuja foi para o segundo turno, vamos ter mais uma luta pela frente para ele eleger ele, para terminar o serviço que ele começou, e a organização. Temos uma batalha muito grande pela frente para eleger o Jair Bolsonaro, né? Conseguir levar o país para um novo patamar, reestruturar, reorganizar e colocar ordem nesse país, né?
Os desafios para o Mato Grosso do Sul são grandes para esses parlamentares, Juliano?
Sim, para o Brasil, né?
Sem dúvida.
Brasil, falando de agricultura, a gente tem que olhar sempre do Brasil inteiro, né?
O Brasil é só para os fortes mesmo, né, Juliana?
Isso. Mas vamos lá, vamos lutando, vamos aprendendo a cada dia como lutar, batalhando pelo correto, pelo certo, fazer as coisas dentro da razão.
É isso mesmo.
E evoluindo, né?
Sem
dúvida. A cada dia melhorando um pouco, né?
Sem dúvida. Juliana, eu te agradeço muito pela companhia e pelos comentários nessa segunda-feira, uma segunda-feira tão importante, né, nesse pós-eleição, e trazendo essas expectativas para o segundo turno, que a gente ainda vai ver, portanto, intensa volatilidade no mercado financeiro, as expectativas do setor agropecuário do Brasil, que está acompanhando essa eleição muito de perto, né, e atuando nessas eleições também muito intensamente. É bom saber, então, das suas convicções, das suas opiniões aí para o que vem pela frente. E certamente você vai estar conosco mais vezes para a gente continuar comentando esses fatores aqui e, se Deus quiser, trazendo boas notícias para o Brasil, né? Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado. Estamos juntos. Vamos fazer um excelente plantio. Um abraço. Bom plantio a todos.
Um abraço. Obrigada. Boa semana. Bom trabalho para você por aí, Juliano. Até mais.
Até mais.
Bom, informações, portanto, sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Já temos 14% da área destinada à soja plantada nessa safra 2018-19. Excelentes condições climáticas. A chuva atrapalhou um pouquinho em alguns pontos, mas como bem colocou o Juliano, né, não dá para dizer que chuva atrapalha, com exceção do período de colheita. Nesse momento é bom para as lavouras que elas recebam essas precipitações, para que elas tenham um bom arranque, possam se estabilizar bem os estandes e ter uma safra aí mais garantida. Foi exatamente essa palavra que o Juliano usou. O que está sendo plantado está sendo garantido por conta dessas condições climáticas. A gente tem também boas horas e bastante horas de luminosidade, de bom sol chegando para essas lavouras, o que é bom também. Agora, preços. Os preços cederam um pouquinho por conta desse recuo recente do dólar. Temos aí entre R$ 68 e R$ 70 para soja da safra futura, para o mercado futuro, né, soja dessa safra que está sendo plantada agora, disponível entre R$ 78 e R$ 80 por saca. Preços que remuneram adequadamente o produtor, trazem alguma margem de lucro para ele. Por conta disso, é importante o produtor ficar atento no Mato Grosso do Sul e fazendo ali as suas travas na medida em que for consistente para suas contas. Politicamente falando, para o estado de Mato Grosso do Sul, temos um cenário de segundo turno também para o governo do estado. Reinaldo Azambuja concorre com o juiz Odilon, o Azambuja, que é PSDB, contra o juiz Odilon do PDT. Como disse o Juliano, os produtores vão lutar para reelegê-lo, para que ele possa concluir o que começou lá para o estado. Foram eleitos como senadores do estado de Mato Grosso do Sul o Nelsinho Trade, do PTB, e a Soraya Tronic, que é do PSL, partido do Jair Bolsonaro. E como disse também o Juliano, é uma grande parceira do agro, vai substituir, portanto, o Moca, que era um senador importante aí para o agronegócio, para a bancada do agro lá no Senado, substituída, portanto, por Soraya Tronic, que deve ser uma parceira também do agro, como colocou agora o presidente da AproSoja Mato Grosso do Sul. A gente fica por aqui com esse boletim, mas eu te convido a continuar conosco, porque a nossa programação segue e está cheia de boas coisas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Já já o João Batista Olive e os nossos outros jornalistas, o Giovanni Lorenzon e o Alexander Horta, assumem a bancada para trazer essas informações para você. É um instante só, continue conosco que a gente volta já.